gosta de nós. Era o diabo. O povo até começou, tá? Que Deus não gosta de nós, não. Vocês concordam que Deus não gosta de nós? Por que Deus não gosta de nós? Por que Deus não gosta da gente? Hã? Como é que é, Regina? Pega o microfone aí, dá para a Regina, Wendy?
Porque Deus é rigoroso demais.
Pois é, você acha que Ele gosta de você?
Eu acho que Ele gosta, mas... mas Ele não faz o que eu gostaria, né?
Pois é, Ele faz você chorar todo dia, não é não, Regina?
Faz.
Não é não? Ele colocou você para andar num caminho estreito, Regina. Enquanto existe um outro largo, espaçoso, um caminho maravilhoso, largo, espaçoso. Amém? De vez em quando a gente vai lá, né, Adriano? Não existe, Adriano, um caminho largo, espaçoso? Não é não, Adriano? E a gente, quando volta, pô... Eu fico, oh meu Deus, né? Vem quando tem que dar uma chegadinha lá para dar uma refrescada, né? Existe um caminho largo, espaçoso. Aí, Regina, Deus fez você andar num caminho estreito, então Deus gosta de você, Regina?
Eu acredito que Ele gosta, mas na hora assim, você, né? Não gosta.
Ele botou você para andar num caminho estreito, mandou você carregar uma cruz. Quem quiser me seguir, tem que carregar uma cruz. Ele gosta de você, Regina?
Não, não gosto.
Então. É, mãe. Pela lógica, não gosta. Amém? Deixar pai, mãe. Deixa pai, deixa mãe. Entendeu? Deixa filhos, entendeu? Quem quiser, não pode olhar para trás, não pode olhar de lado. Deus gosta de você? E o diabo falou, não, tem um caminho lá que os pastores, você pode olhar para trás, olhar para os lados, entendeu? Você não precisa de carregar a cruz, não precisa de nada, pode pôr a cruz no caminhão, é. Entendeu? Você não precisa de fazer nada. Quem que gosta de nós? Quem que gosta da gente? Quem que realmente ama a gente? Só que essa vida que Ele oferece... Ah, o povo ficou lá no Egito. Sabe por que o povo ficou lá no Egito 400 anos? José estava vivo. Faraó falou para José, tudo que você quiser, você pode fazer para o seu povo. Aí José arrumou emprego para todo mundo. José colocou o povo egípcio, o povo de Deus ali, o povo judeu, né? Colocou os hebreus, colocou ali numa boa, ali no Egito. Bem empregado, tal e etc. José era manda-chuva lá no Egito. Faraó fazia tudo que José mandava. Hã? Primeiro-ministro, né? O Bill está dizendo ali. Isso. Então, você vê que o povo não queria outra coisa. Vou ficar aqui mesmo. Mano. Tá certo? Então, se o inimigo, se o diabo oferece para nós tudo de bom, ele nos dá. Como ele chegou para mim e falou para mim, você quer um carro novo? Você vai comprar um carro velho. A prestação. Eu te dou um carro novo. Ué, só bobo para não aceitar. Ia pegar o carro novo. Mas é uma ilusão, gente. Tanto é uma ilusão que... De repente apareceu um faraó que não gostava do povo de Deus. De repente apareceu um faraó que não gostava. Então você vai ficar lá no mundo. Você fica no mundo. E o faraó vai enchendo sua bola. E você vai ficando. De repente vai aparecer um faraó. De repente vai aparecer um faraó que não vai com sua cara. Amém? Esse faraó vai estar em alguma coisa. Ele vai estar em alguma coisa. Alguma enfermidade. Alguma coisa vai estar nesse faraó. Ele vai aparecer. Um espírito que não gosta de você. Que não quer você. E aí você quer. Você vai se assustar. Você vai. Deus. O povo lá era povo de Deus, era, mas estava no lugar errado, levando uma vida errada. Tem uma música que fala, Babilônia não é seu lugar, Babilônia não é seu lugar. Amém, gente? Nós temos uma vida diferente. E digo isso e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade do seu sentido. Julga você mesmo, pensa você mesmo, se a vida que você tem vivido, a vida que você vive, é uma vida de cruz. Você carrega uma cruz? Você anda no caminho estreito? Você não pode olhar para os lados? Não pode olhar para trás? Amém? O mundo te odeia? Ou o mundo te ama? Porque a Escritura diz O amor do mundo é inimizade contra Deus. Mas aí, presta atenção. Você acha que a sua vida é uma vida de cruz? Você acha que a sua vida é uma vida difícil? Uma vida tal que você quer ir embora, que você deseja embora. Ou não? Entendeu, Tony? Pega o microfone aí, Tony. Responde para mim. Você entendeu?
Mas é isso mesmo. A gente...
Isso mesmo o quê, Tony? Vamos ver.
São realmente essas duas vidas, né? A gente, apesar da gente entender, saber que é falsa, que é uma vida porcaria, que é lixo, né? essa vida aqui, a gente ainda pensa nela, a gente ainda chora por ela, a gente ainda deseja ela, né? E fica, né? Lembro de uma visão que teve aqui, eu vi um sonho, não sei, que a gente ficava no caminho estreito olhando para o caminho largo, né? Então é uma situação, a minha situação. Eu falo por mim, é assim mesmo.
Então dá para a Regina aí, que você não explicou nada. Então. Vamos ver, Regina. O que foi que eu perguntei? Você acha que você anda no caminho estreito? Você acha que você leva uma vida de cruz? Você acha que a sua vida é realmente uma vida cristã?
Não. Não. Não carrego cruz. Não. De jeito nenhum. Eu estava pensando, quando o senhor perguntou, os problemas que eu tenho, geralmente, todos, são consequência das coisas erradas que eu faço. Mas não é cruz, não é perseguição por causa da justiça, não é Nada disso. Não é uma vida cristã, não.
Vamos ver, outra pessoa. Às vezes a gente fala assim, fulano é a minha cruz, ciclano é a minha cruz. Isto é a minha cruz, isto é a minha cruz. Eu diria, por exemplo, eu posso largar a igreja aqui, por exemplo, e tirar umas férias? Eu posso largar a igreja aqui e vir aqui só o dia que eu quiser, de vez em quando? O que vai acontecer com você? Eu não posso. Eu não posso deixar. Às vezes eu sou tentado a deixar. Mas eu não posso deixar. Eu fiz um compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um chamado, uma palavra de Deus. Eu tenho uma vocação celestial. Deus me chamou e falou, você quer? Então pega a sua cruz e siga-me. Mas eu vou te falar antes. O caminho é assim, 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 assado, etc, etc, etc. Então não reclamo. Eu não reclamo. Vocês não vê eu reclamar. Ah, o avião está para Gramado, eu não posso. Né? O fulano está para não sei para onde, eu não posso. Ah, o Nivaldo tem uns 4 meses que não aparece aqui, eu não posso. É isso? O Humbertinho só vem aqui de vez em quando, né? O Elton sumiu, só vem quando surta. Aí você... Né não? Eu poderia. E eu posso? Eu não posso, meu filho. Eu tenho que estar aqui. Todas as reuniões, eu tenho que estar aqui. Quando eu saio, eu saio. Mas tem que voltar correndo. Quando você sai para fazer uma coisa, tem que voltar correndo. Eu tenho que estar... eu posso ficar, largar o livro? Eu posso deixar as escrituras num canto? Não posso. É isso? Não é que a gente não possa, de vez em quando, é claro, não é que você não possa ausentar uma semana, 2 semanas. É como você tem umas férias, você vai tirar uns dias para poder pescar, né, ou então para dar uma caçada. A gente pode. Mas é um pelar e outro cá, né? Como diz tudo. É um pelar e o outro cá. Eu não posso descuidar. Eu não posso descuidar. Eu preciso vigiar. Eu não posso deixar a armadura de Deus. Porque senão o diabo, ele está vivo e ativo. E ele não vai deixar por menos mesmo. Ele vai consumindo você, ele vai corroendo, ele vai tirando um pouquinho, você está aqui, levando uma vida de lá. De repente você não tem mais tempo para Deus, ou seja, você não é um filho de Deus. A vida que você vive hoje não é uma vida cristã. Não é uma vida cristã. Não estou dizendo que... Estou falando, gente. Estou explicando um negócio que eu sei que não tem ninguém aqui vive assim, não. Bem? Eu estou falando, eu estou explicando a coisa como é. Digo isso e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios. na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, amém? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, não tem mais o sentimento, não dá a vida por ninguém mais não, entendeu? Não chora, não leva, não carrega a cruz não, gente, não está, a pessoa voltou realmente o coração todinho, volta para o Egito. Isso é uma coisa natural. Isso é um negócio natural. Nós levamos uma vida espiritual aqui na Terra. Se você não orar, não vigiar, se você não cuidar, Jesus falou, ora e vigia sem cessar. Não dorme, porque se você dormir, você vai para lá. Não tem mais amor pela causa de Deus, como Jesus tinha. Não tem mais compromisso com Deus. Até o povo de Deus torna-se enjoado. Moisés, para poder tirar o povo do Egito, ele gastou 40 anos Deus preparando ele, porque você vai enfrentar um povo chato, você vai enfrentar um povo custoso, um povo difícil, um povo muito difícil. Aí quando Moisés foi, ele deixou a vida que ele vivia ali no Egito, era uma vida muito boa do ponto de vista natural. E Moisés teve que deixar, e para poder ir viver com o povo de Deus, segurando um cajado, já com 80 anos de idade. Uma vida sofrida, uma vida difícil, para tirar o povo de Deus do Egito. E volta, a gente volta. Mas, versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o novo homem, não é fácil. Eu tenho certeza, olha, eu até concordo, eu concordo com a dificuldade que a igreja tem para ser cristão. Eu concordo com a igreja, a dificuldade que a igreja tem para ser um filho de Deus, para servir a Deus. Porque não é fácil. Não é fácil. Todos os dias, Deus disse, toma a tua cruz e siga-me. Todos os dias. Então é assim, a gente orava um dia, a gente lia um dia, de repente a gente passou a ler meio dia, orar meio dia, depois nós passamos a orar uma hora por dia, e ler uma hora por dia, aí depois nós não sabíamos nem onde anda o livro. O povo de Deus chegou a esse ponto lá atrás, chegou o ponto de perder o livro. Lá está escrito, o povo de Deus perdeu o livro. o livro da lei, ninguém sabia onde estava o livro da lei. De repente você não tem mais tempo. Você lia mais ou menos hoje, Lázaro? Hã? Por que você lê menos hoje? Correria, 100% correria. Amém? Hoje é assim. Chega na casa da Lázaro, está lá. Os genros, os netos, e aquela maior alegria. Né? Primeiro a gente chegava lá e encontrava Lázaro chorando. Chorando. Né? Mas agora se chega lá, a maior alegria. Ah, chora também. Mas os genros, as genras, pessoal chega, Lázaro, e o neto, e etc, tal, e o diabo, ele usa tudo, o diabo, ele usa tudo, ele sabe, ele não brinca, não. Sabe, a gente não tem aquela disciplina de dizer o seguinte, olha, agora é hora, por exemplo, o adventista, chega sexta-feira, 6 horas da tarde, haja o que houver, custe o que custar, eles não atendem nada. Sexta-feira, fecha o expediente para eles. Eu tenho um corretor que faz um seguro para a gente. 6h05, se ligar pelo telefone, está desligado. Eles têm uma disciplina. O espírita tem uma disciplina. E é adventista? Deve ser adventista. Nós não temos disciplina. Os povos de Deus não têm disciplina, não. Nós não temos disciplina, não. Nós vamos deixando. Oh, não. Agora é hora da oração. Agora é hora de eu ler minhas escrituras. Eu não posso atender agora. Eu não posso fazer agora. E a gente vai soltando, a gente vai deixando. Não, não deu tempo para ler hoje, não deu tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o inimigo, o faraó só vai dobrando a carga. Eu tenho prova, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo passa na frente. E você não tem mais tempo, você tem que cuidar. Olha, apareceu alguma coisa? Eu preciso, eu vou terminar. Eu vou fazer a minha oração. Eu estou orando. Algum tempo atrás era assim. A gente chegava em casa, o irmão Rocinho está orando. Agora não, agora acabou. A gente vai orar e os telefones estão aqui em cima. Você está orando e os telefones estão aqui. Você tem medo de desligar os telefones. Aí seu telefone, tudo aqui assim, né? Porque tem o Fleury Neto, tem o Rudá, tem a Suzane, tem mais isso, tem aquilo. Aí você vai orar, no... você tem que esquecer, pegar os telefones, desligar e pôr lá e falar para ela, olha, eu não estou, avisa que eu não estou. Se você quiser buscar Deus, você tem que fazer isso, deixar pai, mãe, tem que deixar, senão você vai se apartar de Deus, gente. Senão você vai ficar sem Deus. Vai esfriando. Apostasia é a fé que foi embora. Apostasia é a fé que foi embora. Foi esfriando. E acabou. E é o que está acontecendo com o mundo. E é o que está acontecendo com a igreja. Amém? O povo se afasta. Deus disse, não foi eu que estendi o meu braço. Foi você que se afastou. É isso. Tudo passa na frente. tudo passa na frente. Tudo passa na frente. Qualquer coisinha passa na frente. Amém? Qualquer coisinha. Escola passa na frente, negócio passa na frente, festa passa na frente. Aí vai passando. Tudo vai passando na frente. Então eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Existe ou não existe essas duas vidas? Existe ou não existe? Você concorda que existe essas duas vidas? Você concorda que a vida que você vive hoje, a vida que eu vivo hoje, você mesmo vai responder. A vida que você vive hoje é uma vida cristã? Você vive para Deus? Ou você continua com seu coração no mundo? Ou seja, lá no Egito. Esse dia eu tive que ir numa festa. Não vou nem falar. Não vou nem falar. Deixa para lá. Vamos abrir aqui 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. É, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. B, por favor, rápido, porque o tempo já acabou aqui.
Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, então...
Lê de novo.
Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida...
De novo.
Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida.
Veja bem. Raciocina. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos. Então Deus está criando um povo. Um povo todo seu. Santo, justo, etc, etc, etc. Porque é um povo que vai julgar o mundo, gente. Um povo tão especial, um povo tão importante, tão precioso, que vai julgar o mundo. Um juiz, para julgar, ele tem que estudar muito, ele tem que conhecer de tudo para poder, ele tem que conhecer a lei, todas as leis, ele tem que ter muito juízo, princípios, para poder julgar. Nós vamos julgar o mundo. Ou seja, todas as coisas que acontecer, você tem que saber se está certo ou se está errado. Tudo que acontecer, nós vamos ter que saber se está certo ou se está errado para julgar, uai. Por isso é que a gente fala do jeito que está falando aqui. Porque você tem que saber o que está certo e o que está errado. Não é eu, não. É você mesmo. Porque você vai sentar também numa cadeira para julgar. Agora você não sabe nada de Deus. Você não conhece nada das coisas de Deus. Você não sabe nada dessa outra vida. Você conhece mais das coisas lá do mundo. Então você vai julgar o mundo? E não é isso que está escrito aí, não? Não é isso que está escrito? Aonde que nós vamos aprender isso, Helen? Como que nós vamos fazer para poder ficar aptos para julgar o mundo, para dizer, está errado, está errado. Isso aí está errado. Isso aqui está certo. Isso não pode, isso pode. Isso é que é julgar. Isso é que é julgar. É sentar na cadeira e quando chegou as duas mulheres para poder dizer para Salomão, essa mulher, esse filho é meu, é meu. E as duas mulheres ali, Salomão pegou a espada e falou assim, traz o menino lá, eu vou cortar o menino no meio e dar metade para um, metade para outra. O que, ele estava fazendo ali? Julgando aquela causa. Julgando aquela causa. Eu vou cortar esse menino no meio e vou dar metade para um, metade para outra. A mãe verdadeira, o que, ela falou? Dá o menino para outra. Eu não quero. Ele pegou o menino e entregou para ela. Falou, a senhora é a mãe. Aonde que Salomão adquiriu sabedoria, entendimento? Aonde que a igreja vai adquirir sabedoria se você não sabe onde está o seu nariz, meu irmão? E aí, você vai julgar... Aparece o problema na sua frente e você não sabe resolver os problemas da sua casa, você não sabe. Nem da sua casa, você não sabe. Imagina então, da casa dos outros. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Eu me incluo. Que nós temos que correr, nós temos que pelejar, nós temos que invocar a Deus, nós temos que fazer alguma coisa para sacudir essa, entendeu? Eu vou dizer, Senhor, não pode, ó, Senhor, a igreja está acabando. Esse dia nós oramos aqui, a gente clamando e falando para o povo, para as pessoas que estavam aqui, falei, ora, prende, grita! Porque a igreja, o povo de Deus está acabando. Claro, hein? Se nós não alimentarmos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não insistirmos, se nós deixarmos o mundo nos engole, gente. Amém? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Amém? Então, Paulo Júnior, levar uma vida de santidade é não fazer nada errado. E se você faz certinho, você vai saber também dizer para Elane, não pode fazer isso. Elane, não deve fazer isso. Elane, isso aí está errado, minha filha. Amém, gente? Deu para entender? Amém. Deu para entender, Adriano? A vida que eu vivo hoje, você quer viver uma vida diferente? Você quer ser um filho de Deus? Você quer pegar a cruz mesmo agora? Ou vão ficar do jeito que está mesmo? Vão ficar assim, uma vela acesa para o diabo e uma vela acesa para Deus, né? A hora que a gente precisar de uma, a gente apaga a outra. Quem quiser Deus, quem quiser ser filho de Deus, quem quiser herdar a vida eterna, eu penso que tem que fazer alguma coisa mais. Eu penso que tem que fazer alguma coisa mais. Mais do que o normal. Amém? Paulo falou, para mim, morrer é lucro. Ele desesperar da própria vida. É o ponto de chegar a querer ir embora. E viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo. Então, quanto mais pesada for a nossa cruz, nós temos que ficar mais felizes, mais felizes. Sentir o gostinho, o cheiro da madeira aqui no pé da orelha. Amém? Nós temos que sentir que realmente a cruz pesa. A cruz pesa no ombro do cristão. Nós temos que sentir isso. Agora, se não está acontecendo nada, se não está pesando, se não está... A gente só sabe que existe. Amém? Rios de lágrimas saem dos meus olhos porque não guardam a tua lei. Rios de lágrimas correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei. Então, existe uma pessoa que chorou pela igreja. Existe uma pessoa que deu a vida pela igreja. Existe uma pessoa que deu exemplo pela igreja. Que fez isso que eu estou falando aqui. Você pensa que isso é um exagero? Não. Teve uma pessoa que fez isso. Inaugurou esse caminho que nós estamos falando nele aqui. Amém? Então, ó, pensa direitinho e vamos buscar a Deus. E pensa direitinho. E vamos lutar, esforçar. Porque o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Nós temos que esforçar. Porque vai aparecer muita coisa para nos tirar. Vai aparecer muita coisa para nos tirar. Você pode... aqui também, eu estava vendo, eu acordei de madrugada e fiquei pensando nisso. Falei, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então cabe a mim mesmo separar aquilo que me convém e aquilo que não me convém. Senão, às vezes não me convém hoje, mas amanhã eu posso. Às vezes hoje eu não posso, amanhã eu posso. Amém? Então pega as escrituras, pega as palavras que estão sendo faladas, pega, sabe, oração, invoca o Senhor, pede a Deus e vê se isso que nós estamos falando aqui não é verdade. Se isso que nós estamos falando aqui não é verdade. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Para a gente terminar. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, que está lá, hoje o Senhor já está no céu, o Senhor já passou pelo que nós estamos passando, o Senhor já caminhou o caminho que nós estamos caminhando, e o Senhor entrou no céu. E foi nos preparar lugar para nós. E é por isso que o Senhor hoje nos fala da forma como o Senhor nos tem falado. Porque o Senhor sabe mais do que ninguém o risco que nós corremos. O Senhor sabe o perigo que existe de sermos consumidos pelo pecado. Nós estamos aqui, Senhor, nos dias do fim, no tempo difícil que o Senhor preveu. E sabia o Senhor da dificuldade que nós íamos enfrentar. Por isso nós te pedimos ajuda. Nós te pedimos, Pai, abra os olhos do nosso entendimento. Tenha misericórdia de nós. Não permita, né, que nós sejamos enganados, iludidos, que nós sejamos, Pai, levados por uma outra doutrina qualquer que não seja a do Senhor, um outro pensamento qualquer que não seja o Seu pensamento. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Renova a nossa fé, a nossa força, o nosso compromisso. Renova o nosso batismo. Renova, Senhor Deus, né, a nossa aliança. Renova, Deus, a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Porque nós precisamos. Renova a igreja, sara o nosso povo, cura as nossas feridas, livra-nos do mal. Como o Senhor disse, Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É isso que nós estamos, Pai, realmente precisando. Sejamos libertos, livres, arrancados de todo mal. Tudo nós podemos, tudo é nosso. Mas nada justifica apartar do Senhor. Nada justifica, Senhor, que o Seu povo vire as costas para Ti. Nada justifica. Porque tudo é nosso. Tudo nos pertence. Tudo é do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Presta atenção na letra.
inspiração me faz lembrar que nada posso ser
se da tua graça eu não depender. Me faz lembrar
daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão,
e que o tempo ao passar vai tentando apagar o coração. Me faz lembrar
onde eu deixei o meu primeiro amor.
Preciso, eu vou me recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Me faz lembrar,
calma,
daquelas madrugadas de oração e das lágrimas. Vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar o que eu deixei no meu primeiro amor. Se for preciso, eu vou recomeçar. Peço que dependo do Senhor.
Pede o Senhor que Ele vai te ajudar. Pede o Senhor.
Pelas madrugadas de
Ele vai te ajudar.
E das águas,
Senhor, tem misericórdia de mim.
E que o tempo ao passar vai tentando apagar. Coração, me faz lembrar
onde eu deixei o meu primeiro amor.
Se for preciso, eu vou recomeçar.
Nós dependemos dele mesmo.
Me faz lembrar.
E ele não ajudar.
Naquelas madrugadas de oração. E das lágrimas do chão.
Oh,
e o tempo ao passar.
Tem misericórdia.
Vai tentando
apagar. Tem misericórdia de nós.
Onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso, eu vou recomeçar. Mas confesso que dependo do Senhor. Se for preciso, eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor.
Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu sei que Ele vai te ajudar, Ele vai me ajudar. Nós vamos fazer alguma coisa, colocar o relógio para despertar. Nós vamos pedir alguém para nos ajudar, mas nós vamos fazer alguma coisa para não permitir que a nossa fé seja destruída, consumida. Amém.
Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.